Está no ar o Gabinete Guerra das Manhãs 360. Esta quinta-feira são nossos convidados o Major-General João Vieira Borges, é Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, e Luís Tomé, especialista em Relações Internacionais e Coordenador Científico do Observatório de Relações Exteriores. Bom dia aos dois, muito obrigada por se juntarem a nós.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia. Já vamos à Ucrânia, mas antes falemos do que está a passar em Taiwan. É inevitável. A China iniciou exercícios navais militares com fogo real em 6 áreas marítimas em redor da ilha. Há notícias de que terão atingido alvos no leste do estreito de Taiwan. As autoridades chinesas dizem que foram alcançados os resultados esperados. Luís Tomé, começo por si. Isto são apenas avisos para marcar a posição ou os chineses podem ir mais longe e fazer em Taiwan o que a Rússia está a querer fazer na Ucrânia?
Sim, a China pode ir mais longe e há muito tempo que bastantes analistas, eu incluído, fazem uma associação direta entre a Rússia na Ucrânia e a China em Taiwan. Não parece, no entanto, que a China esteja para fazer isso em breve, a menos que neste contexto de escalada e de tensão haja algo que os independentistas taiwaneses ou os Estados Unidos façam e a China aproveite o contexto e o pretexto para tentar acelerar a reunificação. É bom ter presente que a China tem procurado passar a mensagem, e esta visita de Nancy Pelosi deu-lhe essa oportunidade, de que todas as movimentações no sentido da independência formal de jure de Taiwan, seja por forças taiwanesas, designadamente do partido da EPP e, portanto, do presidente Tsai, seja por forças externas como os Estados Unidos, vão acelerar a reunificação de Taiwan, a mãe pátria, China, inclusivamente, se necessário for, por via da força. Para o Partido Comunista da China e para o governo chinês, Taiwan é um assunto vital e, nessa medida, estão dispostos a correr todos os riscos, não apenas para travar validades independentistas, como, inclusivamente, a possibilidade de fazer um confronto militar direto com os Estados Unidos. Eu creio que a China nos últimos anos evoluiu de uma posição que era da chamada política das três manutenções, portanto, pressão militar, bloqueio diplomático e pressão económica. Para aumentar tudo isso, aumentou drasticamente a pressão militar, aumentou muito o bloqueio diplomático e, obviamente, a pressão económica já não é apenas a dependência económica e comercial de Taiwan face à China, é o uso dessa circunstância económica como bastão para punir comportamentos, como acontece neste caso. A China já declarou sanções, não apenas em empresas, a uma série de importações a partir de Taiwan e também exportações da China para Taiwan e, obviamente, está a fazer esses exercícios militares que são os maiores de sempre.
Sempre, sim.
Sendo que ninguém sabe ao certo se param no dia 7 de agosto, como os exercícios foram anunciados. Podem prolongar-se, designadamente o bloqueio, como é o caso, porque para a China as águas territoriais e o espaço aéreo não são internacionais, são chineses. E esse é um aspecto que também querem sublinhar agora.
A resposta de Taiwan a estes exercícios militares surgiu minutos depois de começarem. O ministro da Defesa diz que se estão a preparar para a guerra sem a procurar e diz que promete reforçar as capacidades de defesa que estarão a ser coordenadas com os Estados Unidos. Mas, General João Vieira Borges, a capacidade militar deste território está toda alavancada pela força militar americana? Podemos ter aqui um conflito ainda mais violento?
Podemos ter, mas o discurso de Taipei, aliás, é um discurso no sentido de apaziguar a situação, da mesma maneira que a Associação dos Países do Sudeste Asiático. É exigente que pede sabedoria, pede responsabilidade. Independentemente de eu concordar totalmente com o que referiu o Luís Tomé, permitam-me, há aqui duas ou três questões que são importantes. Eu concordo totalmente que seja um objetivo vital, já todos percebemos, mas da parte dos Estados Unidos também há um discurso no sentido de aceitar uma China, dois sistemas, mas, por outro lado, também não aceita a independência e, portanto, quer é, sobretudo, manter o status quo. E na situação atual, em função daquilo que está a passar na Ucrânia, a questão do status quo é, digamos, algo que passa em termos de mensagem, inclusivamente até mais do que a própria mensagem de Pelosi, relativamente ao choque entre as democracias e as autocracias. Ou seja, É bom também, e isso foi referido inclusivamente pela porta-voz chinês, é bom referir que é muito diferente a situação de Taiwan relativamente à situação da Ucrânia. E, portanto, por outro lado, é incompreensível que, por um lado, no seu discurso relativamente à Ucrânia, e por razões que nós entendemos, a China refere sistematicamente que as sanções nunca são solução, as sanções económicas, e depois, relativamente a Taipei ou à Formosa, utiliza sistematicamente as sanções, claro que as sanções não todas, há as outras empresas de chips e outras situações que ela bem precisa à China, e aí já não aplica sanções. Portanto, isto é um discurso normal, coerente. A situação atingiu agora um pico da crise, e a resposta direta à sua questão eu julgo que será atenuada, porque não vai haver resposta de Taipei, independentemente da sua capacidade militar fornecida essencialmente pelos Estados Unidos, designadamente os sistemas defensivos, que é o caso dos sistemas antiaéreos. Portanto, há uma postura de não reação, há de preparação, de estado de alerta, que aliás está a China também, mas não vai haver reação, a não ser que se arranje um incidente, mas eu julgo que não será essa a estratégia da China. Será mais de uma dissuasão convencional, clara, de mostrar força. Aliás, a China investiu mais de 100% em termos de armamento nos últimos 12 anos e, portanto, comparativamente com a Rússia ou com outros países, esse é que foi o grande investimento, esse é que foi o grande perigo por parte dos Estados Unidos, que vem acompanhando. Esta situação na Rússia desviou a atenção do grande centro Indo-Pacífico, é onde é que é o grande conflito entre as grandes potências do momento. E, portanto, as pessoas agora aperceberam-se, efetivamente, que este é que é o grande conflito, independentemente da situação também muito crítica que se passa na Ucrânia, e, portanto, que continuamos a acompanhar.
Ainda assim, Luís Tomé, o chefe da diplomacia da União Europeia condena estas manobras militares chinesas, diz que Pequim está a utilizar esta visita de Nancy Pelosi a Taiwan como pretexto, e que estas ações chinesas não têm nenhuma justificação. Podemos aqui adicionar uma outra perspectiva, ou seja, questionar se foi prudente nesta altura esta visita de Pelosi.
Prudente não foi, por todas as razões. No contexto, na conjuntura em que estamos, de guerra na Ucrânia, em que os Estados Unidos e o mundo até esperam que a China tenha um papel de pressão sobre Moscovo, e ainda nem sequer condenou a invasão, mas todos pedem diariamente que a China utilize a sua influência política e económica sobre Moscovo para arranjar uma solução política para a Ucrânia. Depois todos sabemos que vem aí o 20º Congresso do Partido Comunista da China e, portanto, Xi Jinping está num grande fervor nacionalista, e todos conhecemos também o contexto interno dos Estados Unidos, uma política muito polarizada, vem eleições intercalares e a situação de Biden e dos democratas não é propriamente famosa. Mas há aqui uma questão que é fundamental. Apesar de tudo, há uma separação de poderes, e se Biden, a administração Biden, até publicamente desaconselhou a visita de Nancy Pelosi, precisamente para não dar pretexto à China para escalar, Biden teve o cuidado de pedir e fez uma chamada telefónica com o presidente Xi Jinping a tentar explicar-lhe, mas obviamente a reação chinesa é bastante dura e quer mostrar que efetivamente isto é um assunto interno chinês, que é irreversível a reunificação. E, portanto, nas suas mensagens e provas de força várias, tem vários destinatários, não são apenas os Estados Unidos. É bom recordar que, às vezes, refere-se a Taiwan como se fosse um mundo monolítico e toda a população de Taiwan e as forças políticas só querem a independência formal. Não é verdade. Nós tivemos, durante décadas, uma ditadura do Partido Nacionalista Chinês que defendia ser a única China legítima. Depois, quando as circunstâncias alteraram, nós passámos a ter como China reconhecida pela maioria da comunidade internacional e até como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas a China Popular de Pequim, e com a introdução da democracia em Taiwan nós vimos aqui rasgar em dois sentidos completamente opostos. O partido DPP dos taiwaneses, que diz que querem uma identidade taiwanesa, não chinesa, e o projeto político é a independência, ponto final. E temos o Kuomintang, que continua a defender e mantém, aliás, isso na Constituição, que há uma única China, que inclui o continente e que inclui Taiwan e as ilhas adjacentes. O que não querem é ser governados pelo Partido Comunista. E, portanto, as manobras chinesas de vária ordem também tentam, de alguma forma, condicionar a vontade independentista de Taiwan, esperando que, porventura, em próximas eleições, até haja uma mudança de sentido, até por receio de que a coisa escale e possa descambar num conflito militar direto,
por acaso,
favorável aos nacionalistas, aos nacionalistas chineses, não propriamente taiwaneses. A desproporção é muito grande, é cada vez maior. Hoje há apenas 14 países que reconhecem ainda Taiwan, por exemplo, na Europa só o Vaticano faz. Ainda há pouco tempo as Ilhas Salomão deixaram de reconhecer Taiwan para passarem a reconhecer a República Popular da China. Por isso é que eu dizia que há aqui uma mudança, apesar de tudo, que é mais favorável à China, que hoje é muito mais forte militarmente, economicamente, diplomaticamente, e, portanto, em Taiwan também se percebe que as coisas não estão favoráveis, embora os taiwaneses independentistas vão tentando manter vivo e, sobretudo, o apoio dos Estados Unidos.
Já agora, Major João Vieira Borges, gostava de ouvir também a sua leitura sobre...
Eu considero, em resposta direta à sua questão, que para a paz mundial não foi oportuno este agito. Para a guerra na Ucrânia não foi oportuno este agito. Criou uma outra frente. Eu digo isto já há muito tempo, desde o início do conflito, era importante em termos estratégicos separar a Rússia da China. E a separação da Rússia da China também não se fez no conceito estratégico da NATO. Eu e o Luís Tomé já discutimos esse assunto, já falámos sobre esse assunto e também consideramos que não foi oportuno determinado tipo de linguagem da NATO, uma organização do Tratado do Atlântico Norte, relativamente à postura da China num conceito estratégico, foi criar, digamos, uma união entre a Rússia e a China, uma aproximação, quando nesta altura deveríamos separá-los. E, portanto, esta visita veio criar uma situação, curiosamente, em simultâneo, com a intenção manifestada há dois dias e que se manifestou ontem também, do Zelensky, de pretender falar diretamente com o Xi Jinping, não é? Para pôr fim às hostilidades, pressionar a Rússia. Isto veio dificultar todo esse processo. É uma demonstração de poder dos Estados Unidos, é uma demonstração de poder da China, mas, por outro lado, a paz no mundo não ganha nada com isto e acho que a guerra na Ucrânia, a situação ainda ficou bem mais complexa ao unir na prática a Rússia e a China.
Vamos precisamente falar agora da Ucrânia. Zelensky considerou absurda a decisão de Moscou em declarar o Batalhão Azov como organização terrorista, diz que terrorista é a Rússia e defende que se Putin quisesse terminar a guerra mudava de atitude. Luís Tomé, o que é que Zelensky quer dizer com este mudar de atitude?
Zelensky quer dizer há muito tempo que a mudança de atitude significa a Rússia pura e simplesmente retirar
sair do território.
Territórios ocupados, inclusivamente da Crimeia, e, portanto, deixar de interferir diretamente nos assuntos políticos e na agressão territorial que leva a cabo na Ucrânia. É evidente que não podia deixar de criticar esta decisão, que foi sucessivamente, aliás, adiada pelo Supremo Tribunal de Justiça russo, agora confirmando o regimento do Batalhão Azov como organização terrorista, mas a verdade é que o contexto, parece-me, em que esta decisão acaba por sair, não é totalmente estranho. A Rússia tem estado a abrir vários tipos de canais diplomáticos em frentes até aqui, que até aqui não existiam, designadamente com os Estados Unidos, a negociação direta da troca daquele senhor das armas pela basquetebolista e pelo fuzileiro norte-americano. Enfim, as cedências que acabou por fazer, embora muito para a imagem internacional, a propósito do acordo de escoamento dos cereais ucranianos, e os indícios que tem dado discretamente de que poderá estar disponível para discutir um cessar-fogo nos seus termos, o que significa a capitulação do lado ucraniano. Aliás, amanhã vai haver um novo encontro, em poucos dias, direto de Putin com Erdogan, desta vez em Sochi, tinha sido no Irão, e de certo que a Ucrânia, para além de outros assuntos, está na agenda direta dessa conversa. Agora, o que Zelensky também tem procurado fazer, e é cada vez mais difícil ele, e da mesma maneira os dirigentes ocidentais, é manter as opiniões públicas, as sociedades interessadas e conhecedoras do que se vai fazendo, e designadamente aquilo que os ucranianos, e não só, retratam como sucessivos atos de barbárie pelo lado russo. Uhum. Mas essa atenção caiu, como nós estamos a ver, e é cada vez mais difícil para Kiev e os seus apoiantes terem a questão da invasão, da agressão russa no topo da agenda do interesse ocidental.
Sobre esta questão de terminar a guerra, gostava também de vos ouvir sobre a visita de Gerhard Schröder a Moscou. Major-General João Vieira Borges, o antigo chanceler alemão reuniu com Putin, diz que Kiev terá de fazer concessões para a Ucrânia negociar sob condições equivale à rendição, ou seja, o Kremlin diz que a guerra termina se a Ucrânia aceitar as condições que propôs já em março nas últimas negociações. Pode dizer-se que isto é impossível de alcançar?
Espero que não seja impossível. A paz tem que estar sempre presente. Eu acho que a proposta de Schröder foi muito importante, até pela ligação que ele assume de amizade pessoal com Putin. É importante começarmos a falar de paz, até pelo impasse militar no teatro que, como vemos, se mantém desde há longas semanas após a conquista de Lysychansk. As coisas não se alteraram muito em termos militares no terreno. E, portanto, é importante falarmos de paz. E falar de paz através de alguém que tem, que faz essa ponte. E, nesse aspecto, é bom ouvir. E aquilo que ele disse, é evidente que a Ucrânia tinha que aceitar o estatuto neutral, isso já vem desde o início. O dividir a Ucrânia numa espécie de um Estado federal é outra coisa que se vem falando hoje aqui nos órgãos de comunicação social alemães. Mas é algo, e comparam com a Suíça, e depois o problema vai estar sempre, nós costumamos dizer, ou costumam dizer nas Nações Unidas, o diabo está nos pormenores. Efetivamente, o diabo estará depois nos pormenores da negociação. Mas é importante termos noção de uma coisa. A Ucrânia, se perder a guerra, desaparece enquanto Estado. A Rússia, se não ganhar a guerra, contribui para a paz e, portanto, está a fazer esta aproximação sem perder a guerra. A Rússia também não vai perder a guerra, nem pode perder a guerra, em termos de escola realista de relações internacionais, como sabe o Luís Tomé, tendo em conta a situação internacional. E, portanto, aqui eu acho que é importante dar estes passos. Independentemente da Ucrânia querer o cessar-fogo e impor a retirada dos invasores, há aqui a possibilidade de negociação. Eu julgo que o Schröder trouxe aqui alguns elementos de reflexão importantes, em que têm que entrar outros atores que não exclusivamente a Ucrânia e a Rússia. A paz não se vai discutir entre as duas potências. Como vemos, a guerra tem efeitos colaterais em termos da nova era ou do sistema político internacional, numa linguagem mais simples. E, portanto, os grandes atores, e estamos a ver quais são, os Estados Unidos, a China, outros atores, vão estar diretamente relacionados com essa negociação. E, portanto, eles são intransigentes, quer a Rússia, por acaso agora menos a Rússia, mas é menos a Rússia no sentido em que depois também fica com territórios, que é algo que obviamente a Ucrânia não vai aceitar. E também intransigência da Ucrânia nesta fase. Portanto, há que entrar outros atores e penso que o papel do Schröder foi importante e continuará a ser importante, independentemente das acusações da Ucrânia, que são naturais em função da sua ligação privilegiada que deu origem a tudo isto e à própria crise, à crise energética, à crise económica. Schröder tem certamente muitas confissões a fazer. Obrigado.
Luís Tomé, já agora, gostava só de ouvir a sua opinião sobre Zaporizhia e esta central nuclear que ontem esteve de alguma maneira no centro da discussão. Os russos controlam à distância esta central, mas os ucranianos é que trabalham no terreno. E ontem a Agência Internacional falava de um descontrole. Isto é outra soma nesta guerra perigosa?
É sem dúvida. Nós, neste conflito, assistimos a uma sem precedentes, diria eu, retórica em torno, por um lado, da utilização de armas nucleares, algo que não se via há muito tempo e, portanto, passou a ser uma espécie de normalidade a possibilidade de se recorrer a isso e, por outro lado, sabendo-se que a Ucrânia tem várias centrais de produção de energia nuclear, como é a maior da Europa, Zaporizhia, que, entretanto, logo no início do conflito, caiu para o poder russo. E lembramos, nessa altura, dos riscos que todos nos apercebemos. Agora, a Agência Internacional vem dizer que, pura e simplesmente, não tem acesso, não tem forma de monitorizar e que a situação até está descontrolada. Eu acho que há aqui, obviamente, uma tentativa de pressão política sobre as diversas autoridades, designadamente as autoridades políticas e militares da Ucrânia, por um lado. A frase ontem do diretor-geral da Agência Internacional de Energia atómica é muito significativo nesse sentido, e também, obviamente, sobre os russos. Não só evitarem qualquer tipo de atividade militar próximo da central que possa fazer perigar e de que maneira uma explosão nuclear com consequências dramáticas para a região, mas permitir o acesso externo, designadamente da Agência das Nações Unidas responsáveis por essas matérias, para monitorizar, perceber o que verdadeiramente se está a passar e conseguir, de alguma forma, introduzir cautelas adicionais numa situação particularmente sensível. Agora, a central é ucraniana, o controlo é russo, há operações militares próximas e isso levanta os maiores receios e as maiores dificuldades também de acesso à agência internacional que deve monitorizar a situação.
Luís Tomé, João Vieira Borges, muito obrigada por terem estado connosco neste Gabinete de Guerra. É sempre bom tê-los connosco. Um bom dia para os dois.
Muito bom dia.
Bom dia. Rádio Observador.